Fique por dentro da lei. Você informado sobre seus direitos.
Na semana passada, aqui no Fique por Dentro da Lei, falamos sobre a redução nos gastos de campanha, o veto presidencial às doações de empresas e sobre o novo prazo para recolhimento de assinaturas de apoio à criação de um partido. Hoje falaremos sobre outras mudanças importantes promovidas pela Lei 13.165 de 2015, que já tem efeito nas eleições municipais de 2016. O entrevistado é o consultor legislativo do Senado, Fernando Trindade. Fernando, vamos falar agora sobre infidelidade partidária. A nova lei diz que o detentor de cargo eletivo que mudar de partido sem justa causa perderá o mandato. No entanto, isso vale apenas para deputados e vereadores, cargos com eleições proporcionais, é isso?
Exatamente. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República, que é o Procurador-Geral Eleitoral também, pedindo que o Supremo declarasse inconstitucional a perda de mandato pela chamada infidelidade partidária por parte dos eleitos pelo sistema majoritário, presidente da República, governadores, prefeitos e senadores. E o Supremo acolheu, entendendo que a eleição desses mandatários, ela é personalíssima. Você vota na pessoa, né? Eles não poderiam perder o mandato sob o fundamento de que o mandato pertence ao partido, que é o fundamento que foi adotado pelo Supremo e pelo TCE no julgamento de alguns anos que estabeleceu essa regra de fidelidade. Outra alteração importante, até agora, o prazo de filiação partidária exigido do cidadão para concorrer às eleições era de 1 ano. A lei alterou, reduziu para 6 meses. Por exemplo, o ano que vem haverá eleição para vereador, prefeito, eleição municipal. Então, os vereadores poderão, nos 30 dias anteriores aos 6 meses antes das eleições, eles poderão mudar de partido para concorrer às eleições sem correr o risco de perder o mandato.
Então, tá certo. Filiação partidária, prazo mínimo de 6 meses, só que aquela regra de domicílio eleitoral de 1 ano continua.
Exatamente. Veja, o título de eleitor do cidadão terá que ser naquele município onde ele pretende concorrer à eleição, ele tem que estar domiciliado eleitoralmente 1 ano antes, ou seja, já passou o prazo, né? A pessoa que mudar o seu domicílio eleitoral a partir de agora, nesses dias, não poderá concorrer às eleições do ano que vem.
Estamos conversando com o consultor do Senado, Fernando Trindade, sobre a reforma eleitoral promovida pela Lei 13.165 de 2015. Fernando, além dessas, quais foram as outras mudanças para os processos de cassação de registro eleitoral, afastamento de titular e perda do mandato eletivo?
Bom, estava havendo, eu vou usar a expressão porque é como eu entendo, assim, um abuso por parte de setores do Ministério Público e da própria magistratura de um certo desprezo pelo voto popular. Você tinha um juiz singular numa comarca afastando o prefeito eleito e dando posse ao segundo colocado, ou seja, candidatos que perdiam as eleições, mas ganhavam, porque se afastava o prefeito sob um argumento ou outro. Poderia ser até um ilícito justo, um ilícito que realmente ocorreu, mas ali, liminarmente, antes de trânsito em julgado, o que ocorreu, então, é que o Congresso Nacional pôs um limite, vamos dizer, a esse exagero, a esses abusos. Então, agora, para que o Tribunal Regional Eleitoral possa cassar o registro ou anular umas eleições, essa decisão ela tem que ser tomada com a presença de todos os seus membros, tem que ter uma participação plena de todos os seus membros para garantir uma maior legitimidade. Uma outra alteração muito importante, se acabou com essa prática de se afasta o eleito e assume o segundo colocado nas eleições, o que perdeu as eleições, aquele ao qual o povo não elegeu. A partir de agora, quando ocorrer a cassação do registro ou a perda de mandato do candidato, necessariamente e obrigatoriamente haverá novas eleições.
Independente de número de habitantes?
Independente de número de habitantes. E também um outro dado, se um juiz da primeira instância afasta o prefeito e ele recorrer ao tribunal, esse recurso por si só afasta aquela decisão liminar e ele garante que ele fique no cargo até que realmente haja o trânsito julgado, se julgue definitivamente a questão. É um dado importante e, finalmente, outra alteração importante nessa matéria também é a que estabelece que a prova testemunhal singular, quando exclusiva, ela não será aceita nos processos que possam levar à perda de mandato. porque muitas vezes não há evidência material. Muitas vezes você tem realmente, infelizmente, uma testemunha que é falsa, né? Um falso testemunho. Houve casos de se afastar ou se caçar mandato de prefeito com base fundamentalmente numa prova testemunhal. A partir de agora isso não é possível. Além da prova testemunhal, é preciso ter evidências materiais da ocorrência do ilícito para que haja perda de mandato.
Certo, então não basta agora a palavra da pessoa dizendo, por exemplo, vamos ilustrar aqui, tentativa de compra de votos. Ah, tentou comprar meu voto.
Isso.
Mas se tiver um vídeo, por exemplo, já prova.
Exatamente, exatamente. Tem que ter uma evidência material, um vídeo,
um áudio,
um recibo, um documento, enfim, evidências materiais.
Na próxima semana teremos a última parte desta conversa com o consultor do Senado, Fernando Trindade, sobre a Lei 13.165 de 2015. Falaremos sobre prestação de contas de candidatos, ampliação do voto em trânsito e a participação feminina na política.